Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Hoje é terça-feira, 25 de julho de 2017. Eram 13 horas 22 segundos aqui em Washington. 18 horas 25 segundos em Angola. Aqui na capital federal, céu pouco nublado. Temperatura de 27 graus centígrados. Na apresentação, o Paulo Oliveira. A produção é de Mariano Bartolomeu, assistência técnica de El Tayeb. Começamos com as notícias a esta hora. Navio da Marinha Americana disparou contra a embarcação iraniana. Rivais da crise na Líbia comprometem-se a cessar fogo. Ouvintes, fiquem connosco para ouvir pormenores destas e de outras notícias. Passagem para as notícias internacionais a esta hora. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos deverá aprovar sanções contra a Rússia ainda hoje. A decisão pelas sanções está relacionada com o possível envolvimento da Rússia nas eleições presidenciais de 2016. Além das sanções, deverão ser aprovados também novos poderes para o Congresso para rever qualquer tentativa do presidente Donald Trump de aliviar as medidas impostas contra Moscovo. O Senado já aprovou a maior parte da sua versão da legislação e ambas as câmaras, os legisladores, pedem um período de 30 dias para votar em qualquer decisão de Trump para reduzir as sanções contra a Rússia, tais como a decisão do antigo presidente Barack Obama de encerrar duas instalações russas aqui nos Estados Unidos em resposta à interferência nas eleições. Trump manifestou-se contra a decisão de ver as suas ações unilaterais limitadas no que toca às sanções à Rússia, porque o presidente americano tem tentado uma abordagem amigável no seu relacionamento com o presidente Vladimir Putin. Ainda não está claro, no entanto, se o presidente americano vai assinar ou vetar a lei proposta, arriscando-se a um voto do Congresso para ultrapassar o veto. Na versão final da lei, espera-se também que constem sanções contra o Irão e a Coreia do Norte. Um navio da Marinha norte-americana disparou tiros de aviso contra um navio iraniano no Golfo Pérsico, depois deste se aproximar a 150 metros do navio americano. O navio pertencia aos guardas da Revolução Iraniana e não terá respondido aos sinais de rádio emitidos pela Marinha americana. Perante a proximidade entre os dois navios, a Marinha norte-americana decidiu disparar 5 tiros para o mar para alertar para os riscos de uma colisão. O navio iraniano acabou por se retirar passadas algumas horas. O episódio desta terça-feira não é propriamente algo inédito, uma vez que navios norte-americanos e iranianos se cruzam várias vezes no Golfo Pérsico. Os dois principais rivais da crise líbia, o chefe do governo de Trípoli, al-Sarraj, e o homem forte do leste, al-Haftar, comprometeram-se com o cessar-fogo e a organização de eleições, anunciou a presidência francesa. Sarraj e Haftar devem encontrar-se sob os auspícios do presidente francês Emmanuel Macron nos arredores do país, isto na presença do novo representante especial do secretário-geral da ONU para a Líbia, o libanês Salamé. O objetivo consiste em relançar o diálogo político e buscar e procurar uma saída para a prolongada crise do país do norte da África. O país assegurou ter obtido acordo de todos os países envolvidos na solução do conflito, mas a diplomacia de Itália, a antiga potência colonial, criticou a iniciativa. Israel removeu os detectores de metal das entradas do complexo da mesquita de Al-Aqsa, na cidade velha de Jerusalém, substituindo por câmaras, na esperança de pôr fim a dias de tumulto e violência, mas os palestinianos disseram que as novas medidas de segurança continuam inaceitáveis. Israel instalou os detectores em pontos de acesso ao complexo depois da morte de 2 dos seus polícias a 14 de julho, desencadeando confrontos mais violentos entre israelitas e palestinianos. O aumento nas tensões e as mortes de 3 israelitas e 4 palestinianos em episódios de violência na passada sexta-feira e no sábado provocaram preocupação em todo o mundo, tendo o Conselho de Segurança das Nações Unidas estado de maneiras de resolver a crise. O primeiro-ministro palestiniano Rami Amdallah e o clérigo muçulmano veterano que supervisiona o complexo de Al-Aqsa rejeitaram as novas medidas israelitas e exigiram que todas elas sejam retiradas. A Venezuela prepara-se para uma greve nacional de 48 horas a partir de amanhã, quarta-feira, para pressionar o presidente Nicolás Maduro a cancelar a controversa eleição que convocou para domingo para uma nova Assembleia Constituinte, isto destinada a reescrever a Constituição daquele país. As forças da oposição pedem aos venezuelanos que participem na greve e na marcha de protesto desta sexta-feira, pressionando a exigência de que Maduro desista oficialmente da votação.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez mais. A UNITA e o MPLA projetam já a Angola de pós-eleições, com aquele primeiro partido a vaticinar riscos para o próximo governo e o partido no poder confiante num país alheio ao petróleo. Unânimes, os número 1 e 4 do boletim de voto reconhecem que só uma economia robusta pode dar consistência às suas principais promessas, salário mínimo de $500 e 500 mil empregos, respectivamente. Detalhes com o João Marcos.
O risco apontado pela UNITA é, segundo o deputado Raul Danda, candidato a vice-presidente da República, resultante da falta de transparência visível em 40 anos de governação. Hoje, ressalta o político, não se sabe a quantas anda o país em relação às receitas petrolíferas obtidas nos últimos 15 anos.
Não temos outra hipótese não correr esse risco. E quando chegarmos lá, e depois veremos. Os países felizes, infelizmente, não abrem falência.
Indiferente às contas do petróleo, o candidato do MPLA, João Lourenço, não hesita quando projeta uma Angola próspera. Os empresários, indica o vice-presidente do partido no poder, são a chave para novos empregos.
Quer seja nacional, quer seja estrangeiro, mas são os empresários que têm que produzir. Então temos que acarinhá-lo e vamos fazer voz a voz, no sentido de que eles possam cumprir com o papel que lhes compete.
Longe da disputa política, o economista Francisco Paulo, apoiado em relatórios do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica, deixa conselhos para o dia seguinte, ao 23 de agosto.
Exportação é uma questão também, posso dizer, de soberania, ou uma questão de orgulho nacional. Então o governo deve apoiar mesmo, as empresas que estão a exportar. Digo, em especial, o setor não petrolífero.
Algo possível só com governos sérios, diz o secretário da Casa CE em Benguela, Francisco Viena, num apelo ao voto na estratégia da sua coligação.
Se tivermos bons governantes, se tivermos um governo que é capaz de canalizar as receitas produzidas em Benguela para o desenvolvimento económico da nossa província.
Secretário Executivo da Casa CE, no lançamento da visita a Benguela do líder da coligação, Abel Chivukuvuku, no próximo final de semana. Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Cerca de 3 mil famílias desalojadas da ilha de Luanda e postas no Zango 1, em tendas, dizem não estar muito interessadas em participar nas eleições de 23 de agosto. Os moradores das casas de Chiapas dizem-se abandonados pelo governo desde 2009, à altura em que foram expulsos das suas casas na Ilha do Cabo. Manuel José, com detalhes.
Eleições para eles significa apenas promessas e demagogia dos políticos angolanos. Há 8 anos a viverem em casas de chapas, os antigos moradores da zona balnear da ilha de Luanda dizem sentir-se abandonados pelo governo que em 2009 havia prometido que estariam apenas naquele local em trânsito por 90 dias. Já lá vão 8 anos e não há meio da promessa a se concretizar na prática. As condições em que vivem, segundo os moradores, vai-se agravando a cada dia que passa. Um dos moradores que falou para a Voz da América disse que as mortes acontecem todos os dias por causa das condições precárias de saneamento em que se encontram.
Aqui a morte é diária, morre muita gente devido às condições. Que nos veja, porque nesse momento aparece, estamos num abandono a 100%.
Quanto ao momento em que se vive de campanha eleitoral, os moradores das tendas nem querem ouvir falar.
Cidadão aqui das tendas tão calado, né, porque já falaram, tão calado. Nesse momento o cidadão está burro. O máximo que pode dizer que eu é que eu vou tomar conta, ninguém que está nos responsabilizando. Porque nesse momento, aproximadamente as eleições, ninguém está ligado.
Fernando Pinto diz que era pescador na ilha e possuía várias embarcações e motores de pesca artesanal que foram destruídos. Até hoje espera ser ressarcido, mas fica apenas pelas promessas.
O trator passou por cima das embarcações, perdi os motores de pesca artesanal, perdi todos eles. Até aqui ninguém diz nada.
Viviam da pesca, postos nos angos, estão na condição de desempregados, sem oportunidades para trabalhar.
Lá na ilha nós dependíamos do mar. Saíamos de manhã para ir pescar choco e não sei o quê. Tínhamos algo para fazer. E viemos por aqui, estamos todos parados, não se faz nada.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. O presidente, para o presidente da Casa CE, o voto no candidato do MPLA será à vontade, diz ele, na continuidade da política angolana. Armando Chicoca conta-lhes.
O presidente da Casa CE disse hoje no Namibe que votar em João Lourenço é apostar na continuidade do sofrimento do povo. Abel Chivukuvuku fez este pronunciamento num ato de massas que, no mercado 5 de abril, na cidade do Namibe, onde cumpre a jornada da campanha eleitoral de 2 dias, depois de ter passado pela província da Huila.
O mais velho, 6 anos, já saiu, ficou cansado. Agora querem pôr lá um cheio. Ele já estava há muito tempo. Já foi governador de várias províncias, já foi ministro, agora outra vez ministro. O que é que vai fazer diferente? Não vai. É por isso que não aceitem mais a continuidade. Dia 23, todos para o voto.
Chivukuvuku lamentou o facto de não ter constatado mudanças significativas na vida das comunidades locais desde 2012.
Do lado do nosso sofrimento é porque os governantes usam dinheiro para eles. Mas, por outro lado, é insensibilidade. Significa que os que estão no governo não querem saber das pessoas.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Estúdios em Washington, na Voz da América. A província da Lunda Norte vai deixar de receber refugiados congoleses e as autoridades já falam em planos para regresso voluntário, bem como a reabertura do mercado transfronteiriço. Detalhes com a redação em Luanda.
O governador da Lunda Norte, Ernesto Mangala, anunciou nos últimos dias que a província deixou de registrar a entrada de refugiados da República Democrática do Congo há 2 meses. Em declarações à imprensa, Mangala assegurou que a ausência de cidadãos estrangeiros que procuram segurança em Angola deve-se ao facto de se registar neste momento a paz e estabilidade nas regiões Kasai e Kasai Central. O analista Francisco Tunga Alberto considera, entretanto, que um regresso voluntário de refugiados a curto prazo é um cenário quase impossível devido aos traumas psicológicos que cada cidadão trouxe para Angola. Tunga Alberto disse ser mais provável que os refugiados se fixem definitivamente em Angola do que regressar ao seu país, por, para muitos deles, a entrada para este país vizinho constituir uma oportunidade para viver longe do estado de guerra permanente na República Democrática do Congo.
A comunicação do senhor governador da província da Lunda Norte é puramente uma publicidade política, porque a quem já foi refugiado, mesmo deslocado interno, para não falar de nós que já fomos refugiados, sabem ainda se real o que é que vão encontrar no terreno. E muita gente tem receio de lá, porque os próprios obstáculos da guerra ainda permanecem. Agora, se dizer que os refugiados estão a fugir dos campos para se integrar na sociedade angolana, aí diria que o senhor governador está a dizer a verdade. Digamos, a economia informal daquela própria população, das caçais em todas as fronteiras, são suportados pelo garimpo em Angola. E atravessar a fronteira no tempo de paz tem sido difícil. Agora entraram, voltar mais. Francamente, isso é impossível.
O governador da Lunda Norte adiantou que está prevista para os próximos dias a deslocação à República Democrática do Congo de uma delegação de Angola para abordar com as autoridades das províncias de Kasai e Kasai Central aspectos relacionados com o registro eleitoral, o regresso voluntário dos congoleses, tendo em vista o pleito que ainda aguarda a sua convocação e ainda a reabertura do mercado transfronteiriço interdito há mais de 2 meses. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Treze horas, 15 minutos, 10 segundos aqui na cidade de Washington. Esta é a emissão de terça-feira, dia 25 de julho de 2017. Uma emissão da Voz da América, emissão dedicada especialmente e particularmente à Angola. Transmitimos em onda média em 1530 MHz, onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e mais reportagens. Recordamos que o nosso endereço é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Várias greves têm sido levadas a cabo em Angola em muitas empresas nos últimos dias por organizações sindicais. Questionado se em tempo de eleições estas greves visam apenas fazer chantagem ao executivo, um sindicalista angolano ligado ao sector de educação afirmou que o conjunto de greves em diversas empresas mostra claramente a maturidade dos trabalhadores angolanos. Coco Mucuta com mais detalhes.
Professores, técnicos de justiça e administrativos da Procuradoria-Geral da República, funcionários do Tribunal Supremo, trabalhadores da empresa de pontes de Angola, empresa de transportes públicos SGO, são dentre os vários funcionários os que desafiaram seus patrões com greves e protestos para exigirem melhorias de condições de trabalho nos últimos 3 meses. Ontem mesmo, antigos militares utilizados para o controle de reservas fundiárias no Zango também exigiram o pagamento dos seus salários e devido enquadramento nos quadros das Forças Armadas Angolanas. Questionado ao sindicalista Mbache Paulino Mateus, secretário administrativo provincial do SIMPROF na província do Bengo, porque de várias greves em época de eleições, Mateus afirmou ser demonstração clara da maturidade elevada dos trabalhadores angolanos.
Não importa qual será o governo que poderá resultar destas eleições, né, de 23 de agosto. Caso os partidos políticos concorrentes às eleições não cumprirem com as reivindicações dos professores, poderá haver um batismo desse novo governo com uma greve logo, tão logo que tome posse. É importante dizermos que a ação reivindicativa tomou consciência, os trabalhadores entenderam que devem ir atrás de defender a ferro e fogo os seus direitos e que não tem nada a ver com o período que estamos a viver. Os angolanos a cada dia estão a despertar e isso poderá, de alguma maneira, contribuir na defesa da classe em que cada um está inserido.
Entretanto, o analista e o professor universitário Nelson Pestana Bonavena afirma que estas greves vão trazer graves consequências nas vidas dos cidadãos.
O atraso na justiça afeta sempre a vida das pessoas. Uma justiça mais célere. Imagino um empresário que quer ver os seus direitos garantidos ou direitos ressarcidos, tem que esperar anos e anos para ver satisfeitos as suas justas reivindicações, tem prejuízos, atrapalha sempre a vida.
Recordo que vários sindicatos apelaram à intervenção da Assembleia Nacional e do Presidente da República na resolução dos seus problemas. Coque Mucuta, Voz da América.
Obrigado, Coque. A mais recente avaliação do Índice de Transparência Lindenberg-Madwell manteve a cotação elevada do Fundo Soberano de Angola para o segundo trimestre de 2017, encontrando-se no 27º lugar num grupo de 53 fundos soberanos. Segundo um comunicado enviado às redações, o Fundo Soberano de Angola concluiu em 2016 o processo de transição das normas contabilísticas nacionais das instituições financeiras para as normas internacionais de relato financeiro. Este feito tornou-se o Fundo Soberano de Angola a primeira instituição angolana a apresentar demonstrações financeiras de acordo com as regras dos mercados financeiros e de capitais internacionais. O índice de transparência para o Instituto de Fundos Soberanos em 2008 é um método de classificação reconhecido internacionalmente que avalia periodicamente o grau de transparência dos fundos soberanos. Espaço para o desporto, hoje com a Mayra de La Salette.
Hoje no Desporto da Voz da América falamos de contratações e mau comportamento nas redes sociais. Vamos começar pelo Manchester City, que contratou Benjamin Mendy. O Manchester City anunciou a contratação do futebolista francês Benjamin Mendy, que assinou um contrato de 5 anos, depois de ter sido campeão no Mónaco. Mendy, lateral direito de 23 anos, disse estar muito satisfeito por se juntar ao City, que ele considera ser um dos maiores clubes da Europa. O jogador francês também desceu elogios ao treinador do Manchester City, Pep Guardiola, por ser um treinador, e cito, comprometido em jogar ao ataque. Mendy junta-se assim a Bernardo Silva, depois de, na temporada passada, ambos terem sagrado campeões franceses ao serviço do Mónaco. Outras contratações, vamos agora falar de Neymar. Neymar vai para o Paris Saint-Germain, mas com condições. Ao que tudo indica, Neymar não quer sambar em campo sozinho, ele quer levar compatriotas para Paris. O avançado brasileiro terá pedido 3 jogadores aos dirigentes do Paris Saint-Germain para que aceite assinar pelo clube gaulês. Segundo o jornal francês Le Parisien, Neymar pediu Dani Alves, Coutinho e Lucas Moura. Dani Alves já assinou pelo Paris Saint-Germain, Lucas Moura já faz parte do plantel. A parte difícil deverá ser Coutinho, porque o Liverpool não parece estar muito para aí virado. E Neymar já terá também aprovado a contratação de Alexis Sanchez. A Sky Sports, entretanto, diz que o Paris Saint-Germain está disposto a pagar qualquer coisa como $58 mil pelo chileno Alexis Sanchez. Do outro lado do planeta, Kennedy do Chelsea foi castigado pelo clube depois de pôr-se ofensivos aos chineses. O defesa brasileiro do clube inglês Chelsea foi enviado de volta para a Inglaterra devido a publicações controversas na rede social Instagram. Kennedy publicou na sua conta de Instagram fotos gozando com os chineses, o que enfureceu os fãs do clube na China e valeu ao jogador o bilhete de regresso à Inglaterra antes do tempo, falhando assim um dos jogos de pré-época do clube em Pequim, frente a outra equipa inglesa, o Arsenal. O Chelsea pediu desculpas a todos os fãs chineses e o próprio jogador também, explicando que em momento algum as suas publicações eram racistas. E hoje, no Europeu Feminino de Futebol, 4 seleções do Grupo B encontram-se. A Rússia defronta a Alemanha, a Suécia joga contra a Itália e o Campeonato Europeu Feminino de Futebol está a decorrer na Holanda de 16 de julho a 6 de agosto. No basquetebol americano, a NBA, o mercado também está ativo com Derrick Rose a assinar um contrato de $2.1 milhões pelos Cleveland Cavaliers de LeBron James. Rose junta-se assim ao astro LeBron na conferência este, mas por outro lado, os Cavs poderão perder Kyrie Irving, que já demonstrou vontade de abandonar os vice-campeões da NBA.
A editora Penguin retirou ontem do mercado sul-africano o livro Mandela Last Years, Os Últimos Anos de Mandela, após familiares próximos terem apresentado queixas sobre o conteúdo. O livro, escrito pelo médico familiar militar que assistiu a Mandela nos últimos anos, apresenta detalhes que a família considera confidenciais. Simeão Ponguan.
A editora Penguin Random House anunciou na tarde desta segunda-feira em Johannesburg o cancelamento da produção de novos exemplares da obra Mandela's Last Years, Últimos Anos de Mandela, escrita por Vijay Ramlakhan, antigo chefe da equipa médica militar de Nelson Mandela. O autor do livro, um general médico das Forças Armadas Sul-Africanas, descreve muitos pormenores da vida e das últimas batalhas pela vida de Nelson Mandela. Segundo Vijay Ramlakhan, O líder histórico sul-africano teve o último suspiro nas mãos da sua antiga esposa divorciada, Winnie Madikizela Mandela, sendo que Graça Machel e netas de Mandela apenas entraram no quarto a chorarem quando se aperceberam que Madiba acabava de morrer. Nelson Mandela faleceu em casa a 5 de dezembro de 2013, com 95 anos, vítima de doença. O livro sobre os seus últimos anos de vida foi publicado no dia 18 deste mês de julho, por ocasião do seu aniversário natalício. Graça Machel, viúva de Mandela, condenou em termos muito duros a atitude do antigo médico-chefe do falecido marido, considerando que o livro representa uma afronta e assalto à confiança e à dignidade do seu falecido marido. Para ela, o relato feito pelo general médico viola as relações de confidencialidade paciente-médico, disse que ia mesmo consultar a sua equipa de advogados para a tomada de medidas legais contra o autor e a sua editora. Depois do seu pronunciamento de contestação da obra, a média sul-africana fez debates sobre o assunto. Algumas pessoas, usando plataformas das redes sociais, tentaram ridicularizar a moçambicana, dizendo que ela devia ter reclamado contra a obra sobre o seu ex-marido Samora Machel de Moçambique. No entanto, muitos apoiaram a atitude de Graça Machel. Alguns membros da família Mandela condenaram a autoria da obra. As Forças Armadas Sul-Africanas distanciaram-se então do seu general de 4 estrelas. A Fundação Nelson Mandela disse que o livro tem muitas inverdades. O general Vijay Ramlakhan disse, entretanto, à cadeia de televisão privada INCA que não estava arrependido com o seu livro, porque Nelson Mandela é uma figura imortal mundial cujos pormenores dos seus últimos anos de vida devem ser conhecidos. A obra foi tirada do mercado, embora algumas pessoas tenham adquirido muitos exemplares. Graça Machel poderá, entretanto, prosseguir com medidas legais contra o general Ramlakhan, antigo chefe da equipa médica do seu falecido marido.
Era Simeão Ponguana. Vamos ficar com a música angolana, vamos ficar com a banda Proletário, Sawaia.
Yo ya mai Bange, bange di ufeko, feko wa kyohelie.
Maria Kalela.
Babili mayange, haguela govie.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África. Deste 25 de julho de 2017, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Há um microfone a mais, Miguel. Nas notícias hoje, a Câmara dos Representantes aqui dos Estados Unidos deverá aprovar sanções contra a Rússia ainda hoje. O Israel removeu hoje os detetores de metal nas entradas do complexo da mesquita de Al-Aqsa, na cidade velha de Jerusalém, substituindo-os por câmaras na esperança de pôr fim a dias de tumulto e violência, mas os palestinos disseram que as novas medidas de segurança continuam inaceitáveis. Transmitimos a partir de Washington em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar a nossa emissão na internet através do endereço www.voaportugues.com e ainda no telemóvel, onde a nossa referência é simplesmente VOA Português, o mesmo que pode ser aplicado nas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Está também a Voz da América no WhatsApp e o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu e na técnica conosco hoje, o Suleiman Tarawale. E quando são 13 horas e 31 minutos aqui em Washington, convido o Paulo Oliveira para apresentarmos em conjunto as notícias.
Obrigado, Amâncio Miguel. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos deverá aprovar ainda hoje sanções contra a Rússia. A decisão pelas sanções está relacionada com o possível envolvimento da Rússia nas eleições presidenciais de 2016. Além das sanções, deverão ser aprovados também novos poderes dados ao Congresso para rever qualquer tentativa do presidente Donald Trump de aliviar as medidas impostas contra Moscou. O Senado já aprovou a maior parte da sua versão da legislação e ambas as câmaras, os legisladores, pedem um período de 30 dias para votar em qualquer decisão de Trump para reduzir as sanções, tais como a decisão do antigo presidente Barack Obama de encerrar duas instalações russas aqui nos Estados Unidos em resposta à interferência nas eleições. Trump manifestou-se contra a decisão de ver as suas ações unilaterais limitadas no que toca a sanções à Rússia, porque o presidente americano tem estado a tentar uma abordagem amigável na sua relação com o presidente Vladimir Putin.
Um navio da Marinha norte-americana disparou tiros de aviso contra um navio iraniano no Golfo Pérsico, depois deste aproximar a 150 metros de um navio norte-americano. O navio pertencia aos guardas da Revolução Iraniana e não terá respondido aos sinais de rádio emitidos pela Marinha americana. Perante a proximidade entre os dois navios, a Marinha norte-americana decidiu disparar 5 tiros para o mar para alertar para os riscos de uma colisão. O navio iraniano acabou por se retirar passadas algumas horas. O episódio desta terça-feira não é propriamente algo inédito, uma vez que navios norte-americanos e iranianos se cruzam várias vezes no Golfo Pérsico. No entanto, situações como esta fazem sempre elevar a tensão devido às complicadas relações diplomáticas entre os dois países. Estas relações têm sido marcadas por uma enorme tensão.
Os dois principais rivais da crise na Líbia, o chefe do governo de Trípoli, Al-Sharraf, e o homem forte do leste, Haftar, comprometeram-se com o cessar-fogo e a organização de eleições, anunciou a presidência francesa. Sharraf e Haftar, que devem encontrar-se sob os auspícios do presidente francês Emmanuel Macron, nos arredores de Paris, na presença do novo representante especial do secretário-geral da ONU para a Líbia, o libanês Ghassan Salamé. O objetivo consiste em relançar o diálogo político e buscar uma saída para a prolongada crise do país do norte da África. Paris assegurou ter obtido o acordo de todos os países envolvidos na solução do conflito, mas a diplomacia italiana antiga potência colonial, criticou a iniciativa.
O Israel removeu hoje os detetores de metal nas entradas do complexo da mesquita de Al-Aqsa, na cidade velha de Jerusalém, substituindo-os por câmaras na esperança de pôr fim a dias de tumultos e violência. Mas os palestinianos disseram que as novas medidas de segurança continuam inaceitáveis. O Israel instalou os detetores em pontos de acesso ao complexo depois da morte de dois indivíduos a tiro em a 14 de julho, desencadeando os confrontos mais violentos entre israelitas e palestinianos em anos. O aumento das tensões e as mortes de 3 israelitas e 4 palestinianos no episódio de violência de sexta-feira e no sábado provocaram preocupação em todo o mundo, tendo o Conselho de Segurança das Nações Unidas estudado maneiras de resolver a crise.
Venezuela prepara-se para uma greve nacional de 48 horas a partir da manhã quarta-feira para pressionar o presidente Nicolás Maduro a cancelar a controversa eleição que convocou para o próximo domingo para uma nova Assembleia Constituinte destinada a reescrever a Constituição do país. As forças da oposição pediram aos venezuelanos que participem na greve e na marcha de protesto na próxima sexta-feira, pressionando a exigência de que Maduro desista oficialmente daquela votação.
E agora a habitual ronda pelos países de língua portuguesa, isto em termos de reportagem. O Parlamento São Tomense iniciou hoje o debate sobre o orçamento retificativo para 2017. O novo plano económico e financeiro do governo da ADI apresenta uma redução de 2,4% em relação ao valor global do orçamento inicial. A oposição, entretanto, considera que este orçamento retificativo penaliza sobretudo os mais favorecidos. Reporta Oscar Medeiros.
Antes dos números e das prioridades do orçamento retificativo para 2017, o primeiro-ministro Patrice Trovoada apresentou a radiografia da atual situação económica e financeira de São Tomé e Príncipe.
Sabemos que a nossa economia vive sob uma dependência crónica extrema e hoje, como no passado, é graças à ajuda externa que atendemos a quase todas as necessidades. É também de conhecimento público que o país gasta o que não tem, que o conjunto das nossas exportações dificilmente cobre 3% das nossas necessidades em despesa de capital, isto é, em investimento, e, enfim, que as nossas principais empresas públicas estão tecnicamente falidas.
As exigências do FMI, Fundo Monetário Internacional, no que toca ao cumprimento do déficit primário, foram apresentadas como uma das razões deste orçamento retificativo, revisto em baixa em cerca de 2,4% em relação ao orçamento inicial, aprovado há cerca de 4 meses.
Esta proposta de orçamento retificativo que o Governo submete à aprovação desta Assembleia deve ser vista e analisada como um instrumento que se nos impõe com vista a garantir um crescimento sustentado de São Tomé e Príncipe, tendo em conta que o mesmo contempla os compromissos que nos permitem alcançar simultaneamente as melhores condições de vida para a população e o cumprimento das recomendações do FMI. Gostaria de sublinhar este último aspecto enquanto condição, para continuarmos a beneficiar da ajuda de um grupo particular de países e instituições financeiras internacionais.
Em bloco, as bancadas da oposição rejeitaram este orçamento retificativo, alegando defesa dos interesses das populações mais desfavorecidas.
Este orçamento, não há dúvida que esta redução penaliza o povo, sobretudo o povo pequeno. Penaliza o povo com o aumento das taxas e, consequentemente, o aumento do custo de vida. Penaliza o povo com a retirada do orçamento de várias obras que já estavam orçamentadas. Penaliza o povo porque faz aumentar o desemprego com a suspensão das obras.
A discussão do orçamento retificativo para 2017 termina esta quarta-feira. O documento já tem aprovação garantida pela maioria parlamentar do partido que sustenta o governo. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. E esta questão do orçamento retificativo que a oposição diz que poderá penalizar os mais desfavorecidos. As autoridades moçambicanas estimam que a caça furtiva no país movimentou até este ano perto de 72 mil milhões de dólares e pretendem apertar o combate ao fenómeno. A retirada da população em alguns parques para evitar os casos de caça furtiva é vista como uma das soluções para conter o crime. No entanto, a fragilidade nas fronteiras e o licenciamento caótico de armas são apontados como estando na origem do aumento de casos de furto, ou melhor, de casos de caça furtiva naquele país, reporta o Alfredo Júnior.
O negócio da caça furtiva terá movimentado perto de 72 bilhões de dólares americanos nos últimos 5 anos na região austral de África, em especial em Moçambique, em ações que se consubstanciam num crime organizado e com implicações no sistema financeiro nacional. As autoridades moçambicanas continuam com grandes dificuldades para fazer face à situação, segundo Carlos Gomes, da Administração Nacional de Conservação da Natureza.
E ainda não atingimos um nível de organização de combate ao crime organizado que seria desejável. E por isso, aparecemos, talvez, nos lugares cimeiros da exportação ilícita de corno de rinoceronte. O nosso aeroporto de Maputo é conhecido e está registado neste estudo como sendo, depois do aeroporto Oliver Tambo, na África do Sul, aquele que mais exporta ilicitamente corno de rinoceronte.
Carlos Gomes referiu ainda a redução da população de elefantes e rinocerontes que se assiste no país tem a ver com a pobreza rural, a corrupção nas fronteiras terrestres, bem como o licenciamento caótico de armas.
Nós temos armas e munições disponíveis, temos que reconhecer que temos um licenciamento caótico, temos porosidade e corrupção nas fronteiras terrestres.
A reserva de Maputo é uma das que tem enfrentado grandes problemas relativos à caça furtiva, devido à presença das populações que ali ainda habitam e aguardam pelo reassentamento. Estas perto de 60 famílias têm dificultado o processo de repovoamento da reserva, segundo Rodolfo Kumban, gestor de biodiversidade da reserva.
Este ano tem um registrado, salvo erro, 4 furtivos usando armas convencionais. A maior parte das armas são armas tradicionais, de fabrico caseiro, e tendem normalmente a ser calibre 12, que é caçadeira. O desafio é continuarmos a, primeiro, passar à comunidade a mensagem de que os animais são para o bem de todos, são deles. Nós estamos a restituir o que nós, homens, tiramos desta área que tinha muito. Esta operação custa cerca de 1 milhão e 200 mil meticais por ano.
Importa referenciar que, em apenas 5 anos, a população de elefantes em Moçambique reduziu de 20 mil em 2010 para 10 mil em 2015, tendo sido apreendidos 244 armas e abatidos perto de 118 caçadores furtivos. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Uma nova obra sobre Nelson Mandela está no centro de uma controvérsia na África do Sul. Simeão Pongwana.
A editora Penguin Random House anunciou na tarde desta segunda-feira em Johannesburg o cancelamento da produção de novos exemplares da obra Mandela's Last Years, Últimos Anos de Mandela, escrita por Vijay Ramlakhan, antigo chefe da equipa médica militar de Nelson Mandela. O autor do livro, um general médico das Forças Armadas Sul-Africanas, descreve muitos pormenores da vida e das últimas batalhas pela vida de Nelson Mandela. Segundo Vijay Ramlakhan, o líder histórico sul-africano teve o último suspiro nas mãos da sua antiga esposa divorciada, Winnie Madikizela Mandela, sendo que Graça Machel e netas de Mandela apenas entraram no quarto a chorarem quando se aperceberam que Madiba acabava de morrer. Nelson Mandela faleceu em casa a 5 de dezembro de 2013, com 95 anos, vítima de doença. O livro sobre os seus últimos anos de vida foi publicado no dia 18 deste mês de julho, por ocasião do seu aniversário natalício. Graça Machel, viúva de Mandela, condenou em termos muito duros a atitude do antigo médico-chefe do falecido marido, considerando que o livro representa uma afronta e assalto à confiança e à dignidade do seu falecido marido. Para ela, o relato feito pelo general médico viola as relações de confidencialidade paciente-médico, disse que ia mesmo consultar a sua equipa de advogados para a tomada de medidas legais contra o autor e a sua editora. Depois do seu pronunciamento de contestação da obra, a média sul-africana fez debates sobre o assunto. Algumas pessoas, usando plataformas das redes sociais, tentaram ridicularizar a moçambicana, dizendo que ela devia ter reclamado contra obras sobre o seu ex-marido Samora Machel de Moçambique. No entanto, muitos apoiaram a atitude de Graça Machel. Alguns membros da família Mandela condenaram a autoria da obra. As Forças Armadas Sul-Africanas distanciaram-se então do seu general de 4 estrelas. A Fundação Nelson Mandela disse que o livro tem muitas inverdades. O general Vijay Ramlakhan disse, entretanto, à cadeia de televisão privada INCA que não estava arrependido com o seu livro, porque Nelson Mandela é uma figura imortal mundial cujos pormenores dos seus últimos anos de vida devem ser conhecidos. A obra foi tirada do mercado, embora algumas pessoas tenham adquirido muitos exemplares. Graça Machel poderá, entretanto, prosseguir com medidas legais contra o general Ramlakhan, antigo chefe da equipa médica do seu falecido marido.
Em Cabo Verde, o setor da economia social e solidária desempenha um grande papel no processo de desenvolvimento do arquipélago, uma vez que ao longo dos anos promoveu projetos com grande impacto na melhoria das condições de vida de muitas famílias. Este é um assunto que nos traz o Eugênio Teixeira.
O trabalho é enaltecido pelas autoridades do país, que consideram o setor da economia social e solidária peça importante no quadro das políticas públicas. Num mundo cada vez mais desafiante, o presidente da Associação Nacional dos Municípios destacou dias num ato público o papel que as organizações não-governamentais desempenham na criação de condições para o empoderamento das famílias cabo-verdianas. Por sua vez, o presidente do CITABITAH congratula-se com a posição do governo, que reconhece no seu programa que a economia social é uma das formas da organização económica de produção de bens e serviços, como instrumento de expansão do emprego e de luta contra a pobreza. No entanto, Jacinto Santos diz que o que falta é traduzir esta opção fundamental em instrumentos e medidas de políticas.
Se começa com, por exemplo, o regime jurídico de promoção de empreendedorismo, em que o governo começa a alocar recursos para as instituições de microfinanças para poder entender a essa exigência específica do uma comada de cabo-verdianos que precisa não só iniciar uma atividade económica para gerar emprego, mas expandir as suas atividades, não na perspectiva de sobrevivência, mas na perspectiva da ascensão social. É claro que falta completar o quadro regulamentar, quadro regulatório, para que tenhamos um edifício completo, e o quadro jurídico existente é altamente favorável.
Na mesma linha, a presidente da Morabi destaca o trabalho que as diferentes organizações têm realizado para ajudar as famílias cabo-verdianas, sobretudo no financiamento de projetos geradores de rendimento. Evelyn Figueiredo considera que as demandas são maiores, daí a necessidade do reforço de fundos, no sentido das instituições continuarem a desenvolver as suas ações com maior abrangência e solidez.
Cada vez a demanda é maior. E então todo esse trabalho, há necessidade de haver garantias, de haver fundos, de haver esses aspectos para que nós possamos, de facto, desenvolver cada vez melhor o trabalho e ajudar as mulheres que estão e os seus negócios a crescerem. Não queremos, digamos, que seja só a formalização do seu, passando do setor informal para o formal, não só a formalização do seu negócio, mas o crescimento do seu negócio.
De referir que na semana passada o CITABITAH promoveu um seminário internacional sobre o papel da economia social e solidária na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, evento que se enquadra no âmbito do 4º Fórum Mundial do Desenvolvimento Económico e Local, agendado para o próximo mês de outubro na Cidade da Praia. Eugênio Teixeira, Voz da América.
Esta a Voz da América a continuar aqui, como diz Eugênio Teixeira, que nos falou de Cabo Verde e a economia daquele país. A Voz da América continua a sua emissão a partir de Washington, D.C. E vamos agora a Angola para falar das eleições, onde se fala de distrações em relação à fase de caça ao voto em curso há 3 dias. A UNITA e o MPLA projetam já Angola depois das eleições, como primeiro a vaticinar riscos para o próximo governo e o governo poder confiante num país alheio ao petróleo. Reporta João Marcos.
O risco apontado pela UNITA é, segundo o deputado Caoldanda, candidato a vice-presidente da República, resultante da falta de transparência visível em 40 anos de governação. Hoje, ressalta o político, não se sabe a quantas anda o país em relação às receitas petrolíferas obtidas nos últimos 15 anos.
Não temos outra hipótese senão correr esse risco. E quando chegarmos lá, e depois veremos. Os países felizes, infelizmente, não abrem falência.
Indiferente às contas do petróleo, o candidato do MPLA, João Lourenço, não hesita quando projeta uma Angola próspera. Os empresários, indica o vice-presidente do partido no poder, são a chave para novos empregos.
Quer seja nacional, quer seja estrangeiro, mas são os empresários que têm que produzir. Então temos que acarinhá-los e vamos fazer, voz a voz, no sentido de que eles possam cumprir com o papel que lhes compete.
Longe da disputa política, o economista Francisco Paulo, apoiado em relatórios do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica, deixa conselhos para o dia seguinte, ao 23 de agosto.
Exportação é uma questão também, posso dizer, de soberania, ou uma questão de orgulho nacional. Então o governo deve apoiar mesmo, as empresas que estão a exportar. Digo, em especial, o setor não petrolífero.
Algo possível só com governos sérios, diz o secretário da Casa CE em Benguela, Francisco Viena, num apelo ao voto na estratégia da sua coligação.
Se tivermos bons governantes, se tivermos um governo que é capaz de canalizar as receitas produzidas em Benguela para o desenvolvimento económico da nossa província.
Secretário Executivo da Casa CE, no lançamento da visita a Benguela do líder da coligação, Abel Chivukuvuku, no próximo final de semana. Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marcos, falando-nos de Benguela sobre a situação nas eleições. Em termos de programação, ainda nesta emissão, teremos uma reportagem sobre as eleições no Quênia. Aqui nos Estados Unidos, ainda em debate o plano de saúde, um assunto aqui trazido por Ana Guedes.
O líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, lidera esta iniciativa para eliminar o plano de saúde de Obama ou Obamacare. Ao longo do último mês, McConnell viu-se forçado a dar um passo atrás quando se tornou claro que não tinha os votos necessários para aprovar duas versões diferentes da lei. Falando na Casa Branca, o presidente Trump responsabilizou republicanos e democratas por não avançarem a sua agenda. O Senado, disse ele, está próximo de conseguir os votos que precisa para substituir Obamacare. O problema é que não temos qualquer ajuda dos democratas, são obstrucionistas. São o que eles são. São aquilo em que eles são bons, obstrucionistas, fazerem com que as coisas não funcionem. Apesar de no Senado os republicanos deterem uma maioria de 52 lugares contra os 48 dos democratas, o presidente Trump admite que a passagem da lei não está garantida, depois de alguns republicanos se terem oposto a ela.
Obrigado, Ana Guedes. Entretanto, ainda na política americana, a Câmara dos Representantes deverá aprovar sanções contra a Rússia ainda hoje. Esta decisão pelas sanções está relacionada com o possível envolvimento da Rússia nas eleições presidenciais de 2016. Além das sanções, deverão ser aprovados também novos poderes ao Congresso para rever qualquer tentativa do presidente Trump de aliviar as medidas impostas a Moscovo. O Senado já aprovou a maior parte da sua versão da legislação. Em ambas as câmaras, legisladores pedem um período de 30 dias para votar em qualquer decisão de Trump para reduzir as sanções à Rússia, tais como a decisão do antigo presidente Barack Obama em encerrar duas instalações russas nos Estados Unidos em resposta à interferência nas eleições. Há pouco menos de duas semanas para as eleições quenianas, o país assistiu na segunda-feira a uma intervenção individual do principal candidato da oposição, Raila Odinga. Era suposto ser um debate, mas o presidente Uhuru Kenyatta declinou participar do evento ao vivo. Raila Odinga apresentou-se sozinho no programa televisivo que era suposto ser um debate. Respondeu a perguntas de dois moderadores durante uma hora e meia.
I am running here because of my commitment. To change this country.
Ele disse que concorre porque está comprometido em mudar o país.
I represent change.
Represento a mudança, disse. Odinga prometeu resolver o custo de vida e combater a corrupção, impedindo que os que estão no poder façam negócios. Criticou o governo por estar a contrair uma dívida elevada para projetos de infraestruturas. O espaço reservado a Uhuru Kenyatta manteve-se sem ninguém. A sua equipa informou que ele não haveria de participar porque não concordava com o formato e regras do debate.
We have told you we need to lay out this debate in a certain way that will be.
Kimani Ichung'wah, parlamentar do centro do Quênia e da coligação no poder, explica que o formato escolhido não é justo porque levanta emoções políticas, numa altura em que isso está em alta no país. Este parlamentar acusa os organizadores de terem outras motivações. Hoje, a presidência emitiu um comunicado afirmando que o Uhuru Kenyatta terá um engajamento direto com os quenianos e tem planos de falar para mais de 40 rádios antes do início das eleições. Três dos seis candidatos presidenciais participaram na primeira metade do evento. Raila Odinga concorre às eleições pela quarta vez. A corrida poderá ser renhida, mas não se sabe até que ponto o debate teria efeito na votação. No Quênia, as políticas de identidade continuam a regular as eleições. A votação é influenciada pela etnia e região. A isso, Raila Odinga chamou de mentalidade de meninos da zona. Mas existem os eleitores indecisos, cerca de 5% de eleitorado, segundo o estudo da Infotrack e Sinovet.
The government missed an opportunity to state its position.
Os indecisos foram o alvo de Odinga no debate de segunda-feira, diz o comentarista político keniano Barack Muluka, para quem o governo perdeu uma oportunidade de apresentar a sua posição ou desqualificar as afirmações de outros, no lugar de mostrar as suas fraquezas. Na sua apresentação solitária, Odinga não fez grandes revelações. Prometeu respeitar os resultados de uma eleição livre, justa e credível. As eleições quenianas serão a 8 de agosto. Entretanto, na Venezuela, preparam-se protestos contra o presidente Nicolás Maduro. Ana Guedes.
A Venezuela prepara-se para uma greve nacional esta semana, destinada a pressionar o presidente Nicolás Maduro a cancelar a controversa eleição que convocou para domingo para uma nova Assembleia Constituinte que reescreva a Constituição do país. As forças da oposição estão a pedir aos venezuelanos que participem na greve de 48 horas, que tem início esta quarta-feira, e a terminem com uma marcha de protesto na sexta, pressionando assim a exigência de que Maduro desista oficialmente da votação. Num outro sinal de tensão entre o governo e a oposição venezuelana, foi visível quando a vigília homenageando os que morreram em meses de protesto contra o governo Maduro foi impedida abruptamente pela Guarda Nacional. Pelo menos 97 pessoas morreram até agora e milhares ficaram feridas, desde que há 4 meses se iniciou o movimento de protesto. Entretanto, os venezuelanos tentam abastecer-se. Tendo em conta o protesto, a Embaixada Americana na Venezuela aconselha os americanos a garantir que têm água e mantimentos suficientes para pelo menos 72 horas, para seguirem as notícias e evitarem áreas onde as manifestações tenham lugar.
E agora o desporto com Mayra de La Salette.
Hoje, no Desporto da Voz da América, falamos de contratações e mau comportamento nas redes sociais. Vamos começar pelo Manchester City, que contratou Benjamin Mendy. O Manchester City anunciou a contratação do futebolista francês Benjamin Mendy, que assinou um contrato de 5 anos, depois de ter sido campeão no Mónaco. Mendy, lateral direito de 23 anos, disse estar muito satisfeito por se juntar ao City, que ele considera ser um dos maiores clubes da Europa. O jogador francês também desceu elogios ao treinador do Manchester City, Pepe Guardiola, por ser um treinador, e cito, comprometido em jogar ao ataque. Mendy junta-se assim a Bernardo Silva, depois de, na temporada passada, ambos terem sagrado campeões franceses ao serviço do Mónaco. Outras contratações, vamos agora falar de Neymar. Neymar vai para o Paris Saint-Germain, mas com condições. Ao que tudo indica, Neymar não quer sambar em campo sozinho, ele quer levar compatriotas para Paris. O avançado brasileiro terá pedido 3 jogadores aos dirigentes do Paris Saint-Germain para que aceite assinar pelo clube gaulês. Segundo o jornal francês Le Parisien, Neymar pediu Dani Alves, Coutinho e Lucas Moura. Dani Alves já assinou pelo Paris Saint-Germain, Lucas Moura já faz parte do plantel. A parte difícil deverá ser Coutinho, porque o Liverpool não parece estar muito para aí virado. E Neymar já terá também aprovado a contratação de Alexis Sanchez. A Sky Sports, entretanto, diz que o Paris Saint-Germain está disposto a pagar qualquer coisa como $58 mil pelo chileno Alexis Sanchez. Do outro lado do planeta, Kennedy do Chelsea foi castigado pelo clube depois de pôr-se ofensivos aos chineses. O defesa brasileiro do clube inglês Chelsea foi enviado de volta para a Inglaterra devido a publicações controversas na rede social Instagram. Kennedy publicou na sua conta de Instagram fotos gozando com os chineses, o que enfureceu os fãs do clube na China e valeu ao jogador o bilhete de regresso à Inglaterra antes do tempo, falhando assim um dos jogos de pré-época do clube em Pequim, frente a outra equipa inglesa, o Arsenal. O Chelsea pediu desculpas a todos os fãs chineses e o próprio jogador também, explicando que em momento algum as suas publicações eram racistas. E hoje no Europeu Feminino de Futebol, 4 seleções do Grupo B encontram-se. A Rússia defronta a Alemanha, a Suécia joga contra a Itália e o Campeonato Europeu Feminino de Futebol está a decorrer na Holanda de 16 de julho a 6 de agosto. No basquetebol americano, a NBA, o mercado também está ativo com Derrick Rose a assinar um contrato de 2,1 milhões de dólares pelos Cleveland Cavaliers de LeBron James. Rose junta-se assim ao astro LeBron na Conferência Este, mas por outro lado, os Cavs poderão perder Kyrie Irving, que já demonstrou vontade de abandonar os vice-campeões da NBA.
Terça-feira, 26 de julho, esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a nossa emissão na internet, bastando para tal escrever voaportugues.com. Junte-se a nós através do WhatsApp, Twitter, Snapchat e Instagram com a referência VOA Português. E fale também conosco durante o dia usando o nosso número de WhatsApp, que é o +1 908 652 4584. Neste momento são 14 horas em Washington. O microfone continua Márcio Miguel, na produção Mariano Bartolomeu e na técnica o Suleimani Tarawale. Nos temas da atualidade hoje, teremos como destaque o facto do Israel ter removido os detetores de metal nas entradas do complexo Mesquita Al-Aqsa, na cidade velha de Jerusalém, e também falaremos da política americana, em concreto dos casos relacionados com a questão da saúde e também do Congresso, que vai discutir a questão de Jared Kushner. O Parlamento São Tomense inicia hoje o debate sobre o Orçamento Retificativo para 2017. O novo Plano Económico e Financeiro do Governo apresenta uma redução de 2,4% em relação ao valor global do orçamento. A oposição, no entanto, considera que este Orçamento Retificativo penaliza, sobretudo, os mais desfavorecidos. Óscar Medeiros.
Antes dos números e das prioridades do Orçamento Retificativo para 2017, o primeiro-ministro Patrice Trovoada apresentou a radiografia da atual situação económica e financeira de São Tomé e Príncipe.
Sabemos que a nossa economia vive sob uma dependência crónica extrema e hoje, como no passado, é graças à ajuda externa que atendemos a quase todas as necessidades. É também de conhecimento público que o país gasta o que não tem, que o conjunto das nossas exportações dificilmente cobre 3% das nossas necessidades em despesa de capital, isto é, investimento, e enfim, que as nossas principais empresas públicas estão tecnicamente falidas.
As exigências do FMI, Fundo Monetário Internacional, no que toca ao cumprimento do déficit primário, foram apresentadas como uma das razões deste orçamento retificativo, revisto em baixa em cerca de 2,4% em relação ao orçamento inicial, aprovado há cerca de 4 meses.
Esta proposta de orçamento retificativo que o Governo submete à aprovação desta Assembleia deve ser vista e analisada como um instrumento que se nos impõe com vista a garantir um crescimento sustentado de São Tomé e Príncipe, tendo em conta que o mesmo contempla os compromissos que nos permitem alcançar simultaneamente as melhores condições de vida para a população e o cumprimento das recomendações do FMI. Gostaria de sublinhar este último aspecto enquanto condição, para continuarmos a beneficiar da ajuda de um grupo particular de países e instituições financeiras internacionais.
Em bloco, as bancadas da oposição rejeitaram este orçamento retificativo, alegando defesa dos interesses das populações mais desfavorecidas.
Este orçamento, não há dúvida que esta redução penaliza o povo, sobretudo o povo pequeno. Penaliza o povo com o aumento das taxas e, consequentemente, o aumento do custo de vida. Penaliza o povo com a retirada do orçamento de várias obras que já estavam orçamentadas. Penaliza o povo porque faz aumentar o desemprego com a suspensão das obras.
A discussão do orçamento retificativo para 2017 termina esta quarta-feira. O documento já tem aprovação garantida pela maioria parlamentar do partido que sustenta o governo. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
E nós continuamos aqui de Washington e vamos agora para os lados do Índico. As autoridades moçambicanas estimam que a caça furtiva naquele país movimentou até este ano cerca de US$ 72 mil milhões e pretendem apertar o combate ao fenómeno. Reporta Alfredo Júnior.
O negócio da caça furtiva terá movimentado perto de US$ 72 bilhões de americanos nos últimos 5 anos na região austral de África, em especial em Moçambique, em ações que se consubstanciam num crime organizado e com implicações no sistema financeiro nacional. As autoridades moçambicanas continuam com grandes dificuldades para fazer face à situação, segundo Carlos Gomes, da Administração Nacional de Conservação da Natureza.
E ainda não atingimos um nível de organização de combate ao crime organizado que seria desejável. E por isso, aparecemos talvez nos lugares cimeiros da exportação ilícita de corno de rinoceronte. O nosso aeroporto de Maputo é conhecido e está registado neste estudo como sendo, depois do aeroporto Oliver Tambo na África do Sul, aquele que mais exporta ilicitamente corno de rinoceronte.
Carlos Gomes referiu ainda a redução da população de elefantes e rinocerontes que se assiste no país tem a ver com a pobreza rural, a corrupção nas fronteiras terrestres, bem como o licenciamento caótico de armas.
Nós temos armas e munições disponíveis, temos que reconhecer que temos um licenciamento caótico, temos porosidade e corrupção nas fronteiras terrestres.
A reserva de Maputo é uma das que tem enfrentado grandes problemas relativos à caça furtiva, devido à presença das populações que ali ainda habitam e aguardam pelo reassentamento. Estas perto de 60 famílias têm dificultado o processo de repovoamento da reserva, segundo Rodolfo Kumban, gestor de biodiversidade da reserva.
Este ano tem um registrado, salvo erro, 4 furtivos usando armas convencionais. A maior parte das armas são armas tradicionais, de fabrico caseiro, e tendem normalmente a ser calibre 12, que é caçadeira. O desafio é continuarmos a, primeiro, passar à comunidade a mensagem de que os animais são para o bem de todos, são deles. Nós estamos a restituir o que nós, homens, tiramos desta área que tinha muito. Esta operação custa cerca de 1 milhão e 200 mil meticais por ano.
Importa referenciar que, em apenas 5 anos, a população de elefantes em Moçambique reduziu de 20 mil em 2010 para 10 mil em 2015, tendo sido apreendidos 244 armas e abatidos perto de 118 caçadores furtivos. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Nós continuamos aqui e agora vamos já à África do Sul, onde um novo livro sobre Mandela está no centro de uma polémica. Simeão Punguana.
A editora Penguin Random House anunciou na tarde desta segunda-feira em Johannesburg o cancelamento da produção de novos exemplares da obra Mandela's Last Years, Últimos Anos de Mandela, escrita por Vijay Ramlakhan, antigo chefe da equipa médica militar de Nelson Mandela. O autor do livro, um general médico das Forças Armadas Sul-Africanas, descreve muitos pormenores da vida e das últimas batalhas pela vida de Nelson Mandela. Segundo Vijay Ramlakhan, o líder histórico sul-africano teve o último suspiro nas mãos da sua antiga esposa divorciada, Winnie Madikizela Mandela, sendo que Graça Machel e netas de Mandela apenas entraram no quarto a chorarem quando se aperceberam que Madiba acabava de morrer. Nelson Mandela faleceu em casa a 5 de dezembro de 2013, com 95 anos, vítima de doença. O livro sobre os seus últimos anos de vida foi publicado no dia 18 deste mês de julho, por ocasião do seu aniversário natalício. Graça Machel, viúva de Mandela, condenou em termos muito duros a atitude do antigo médico-chefe do falecido marido, considerando que o livro representa uma afronta e assalto à confiança e à dignidade do seu falecido marido. Para ela, o relato feito pelo general médico viola as relações de confidencialidade paciente-médico, disse que ia mesmo consultar a sua equipa de advogados para a tomada de medidas legais contra o autor e a sua editora. Depois do seu pronunciamento de contestação da obra, a média sul-africana fez debates sobre o assunto. Algumas pessoas, usando plataformas das redes sociais, tentaram ridicularizar a moçambicana, dizendo que ela devia ter reclamado contra a obra sobre o seu ex-marido Samora Machel de Moçambique. No entanto, muitos apoiaram a atitude de Graça Machel. Alguns membros da família Mandela condenaram a autoria da obra. As Forças Armadas Sul-Africanas distanciaram-se então do seu general de 4 estrelas. A Fundação Nelson Mandela disse que o livro tem muitas inverdades. O general Vijay Ramlakhan disse, entretanto, à cadeia de televisão privada INCA que não estava arrependido com o seu livro, porque Nelson Mandela é uma figura imortal mundial cujos pormenores dos seus últimos anos de vida devem ser conhecidos. A obra foi retirada do mercado, embora algumas pessoas tenham adquirido muitos exemplares. Graça Machel poderá, entretanto, prosseguir com medidas legais contra o general Ramlakhan, antigo chefe da equipa médica do seu falecido marido.
Neste espaço reservado à economia hoje, falaremos dos transportes aéreos em Cabo Verde e da produção do açúcar em Moçambique. Mas para já, a indicação de que abre amanhã a 33ª Feira Internacional de Luanda, com 225 expositores de Angola e 10 países, entre os quais África do Sul, Brasil, Portugal, Espanha, Alemanha e Turquia. É o regresso da FILD após o interregno de 2016 e num formato mais reduzido, segundo reporta a imprensa angolana. A feira, que vai decorrer na Baía de Luanda até o final do mês, é organizada pelo Ministério da Economia. A maioria das empresas participantes é de Angola. O lema da feira é diversificar a economia e potenciar a produção nacional, visando uma Angola autossuficiente e exportadora. A edição anterior foi realizada em 2015 e a de 2016, recordes, foi adiada devido à crise económica e financeira. O grupo Tonga Tulet da África do Sul procedeu segunda-feira ao lançamento da primeira pedra de uma refinaria a ser construída junto à açucareira de Chinavane, na província de Maputo, em Moçambique, para transformar açúcar amarelo em açúcar branco. O grupo, cotado na Bolsa de Valores de Joanesburgo e operações na África do Sul, Botswana, Namíbia, Suazilândia e Zimbábue, vai investir 39 milhões de dólares nesta refinaria, que deverá começar a produzir açúcar branco a partir de setembro de 2018. Por outro lado, a açucareira Chinavane, na província meridional de Maputo, vai criar mais de 2 mil postos de trabalho para a mão de obra moçambicana, isto graças à abertura de mais de 3 mil hectares na sua área de cultivo da cana sacarina para a produção do açúcar. A transportadora aérea de Cabo Verde, TSV, confirmou ontem que vai cessar os voos domésticos a partir de 1 de agosto, isto na sequência do processo de reestruturação da companhia que tem em vista a sua privatização. Um comunicado da empresa, citado pela imprensa portuguesa, diz que as pessoas que já adquiriram bilhetes para viajar depois daquela data serão encaminhadas para a Bintel Cabo Verde, a companhia das Ilhas Canárias, que passará a assegurar as ligações aéreas entre as ilhas do arquipélago. Noutra nota, cerca de 40% dos cabo-verdianos não têm conta em nenhum banco, disse o ministro das Finanças, Olavo Correia, que apelou o setor a tentar reverter o cenário para desenvolver a economia e combater a informalidade. Cabo Verde tem pouco mais de 490 mil habitantes.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Belo Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Aqui em Washington são 14h15. Espaço agora para falarmos de política americana com Ana Guedes. Ana Guedes, que estará também nesta página com a sua habitual página, permito a expressão, de saúde. Mas para já, a política americana. Ana, esta é uma semana complicada para o Trump.
É uma semana política extremamente quente, como se poderia dizer. E hoje é um dia especialmente quente. Porquê? Porque o primeiro genro, se a gente poderá assim chamar, Jared Kushner, está a depor no Senado, sobre juramento, sobre as suas relações com agentes russos, por assim dizer. Ele ontem foi ouvido já na comissão, mas foi à porta fechada, não havia juramento, e ele disse que não tinha havido qualquer conluio entre ele e ou alguém da campanha de Donald Trump, portanto, do sogro, com a Rússia, antes ou depois das eleições que foram ganhas por Donald Trump. Ele disse, deixem que seja muito claro, não tive qualquer conluio com a Rússia, nem conheço alguém da campanha que o tenha feito. Não houve contactos impróprios, não dependi de fundos russos para os meus negócios e tenho sido totalmente transparente em fornecer toda a informação prestada. Acontece que, segundo alguns meios de informação, segundo a imprensa americana, talvez não seja assim tão claro que não tenha havido essa dependência ou que não haja essa dependência de negócios de Jared Kushner de fundos russos ou de dinheiro russo. E isto porque há uns anos atrás, uma das empresas, a empresa imobiliária da família Kushner, adquiriu uma série de andares em Nova Iorque a um oligarca russo que foi acusado de fazer aqui nos Estados Unidos lavagem de dinheiro. Aliás, isto é algo que está a ser agora investigado ou está a ser trazido para a investigação. Se houve ou não conluio entre a campanha de Donald Trump e autoridades russas durante a campanha eleitoral e que Mueller está também a investigar, algo que não agrada de facto à administração Trump. Por outro lado, outra semana, outro dia quente, porquê? Porque Jeff Sessions, o procurador-geral ou talvez ministro da Justiça para nós, está a ser pressionado. Porque, por um lado, é acusado por Donald Trump, pelo presidente, de alguma forma, de uma certa falta de lealdade. Porque Jeff Sessions absteve-se de estar envolvido nesta investigação, qualquer possibilidade de conluio entre a campanha Trump e a Rússia. Porquê? Porque foi revelado que, durante o seu depoimento no Congresso para a sua confirmação, ele teria sido menos claro se tinha ou não tinha estado envolvido com a Rússia. Veio-se a saber que sim, que ele tinha estado, que tinha tido encontros com o embaixador russo, Kasliak, que entretanto regressa a Moscovo, portanto muito oportuno, não é? Portanto, mas Jeff Sessions, sobre grandes pressões, decidiu afastar-se da investigação. Se por um lado havia esta amizade entre Donald Trump e Jeff Sessions e que levou Donald Trump a escolher Jeff Sessions para seu procurador-geral ou ministro da Justiça, acontece Acontece que neste momento esta atitude não agradou, parece não ter agradado a Donald Trump, e fala-se mesmo que ele está a tentar empurrar Jeff Sessions para sair desta posição. Aparentemente Jeff Sessions não quer abandonar esse cargo porque, independentemente desta investigação, ele tem toda uma outra agenda para implementar.
Mas a outra questão também, que ainda tem a ver com o dia de hoje, é a questão do plano de saúde, só para terminar em breves linhas, Ana.
Exatamente. Portanto, vai ser dentro de poucas horas, talvez, vão os republicanos, sobretudo, os democratas não se acredita que votem, a decidir se vão ou não começar a debater as várias versões que eles têm para substituir o plano de saúde de Obama, que é o Obamacare, por uma outra versão. Sabe-se que há três versões, não se sabe bem qual delas vai ser posta à votação, se vão ou não vão começar a debater. De alguma forma, Mitch McConnell, que é o líder dos republicanos no Senado, já teve que fazer a marcha atrás algumas vezes, porque não tinha os votos necessários. Por isso estão a trazer o senador McCain, a quem foi detectado um tumor no cérebro, para votar, porque o voto dele poderá fazer a diferença. Vamos saber ao fim do dia se há novidades neste aspecto.
Obrigado, Ana Guedes. De Washington, esta é a emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa.
Olá, amigos ouvintes, neste espaço semanal sobre saúde com Ana Guedes aqui na Voz da América em Português, falamos hoje de câncer em África. A Organização Mundial de Saúde diz que cerca de 500 mil de africanos morrem de câncer a cada ano, o que representa 6% de todas as mortes a nível global devido a esta doença. A Organização Mundial de Saúde afirma que os principais cânceres em África são da mama, cervical e da próstata. O cancro do pulmão, uma das principais causas de morte no mundo industrializado, representa apenas 5% dos casos de cancro em África. O Dr. André Ilbaoui é técnico do Departamento de Controlo OMS em Genebra. Ele diz que a causa da doença em África nem sempre é clara, apesar de fatores que podem contribuir para o cancro da mama, incluindo o consumo do álcool, obesidade e a falta de exercício. Sistemas imunitários enfraquecidos também desempenham o seu papel, diz ele. São suscetíveis a muitas infecções e doenças, incluindo o vírus do papiloma humano, que pode provocar cancro cervical.
The women in Africa have a higher rate of HIV, and HIV exacerbates.
As mulheres em África, diz ele, têm uma taxa mais elevada de VIH, o que agrava quando há uma situação de vírus do papiloma humano. Pela uma combinação de causas infecciosas, pode explicar, diz ele, a maior parte dos casos de cancro cervical em África e noutras partes do mundo. Ibrau diz que, para além do vírus do papiloma humano, há outras infecções que podem provocar cancro. Sabemos que o sistema imunitário desempenha um papel importante no combate ao cancro. Em algumas situações, as próprias infecções podem causar cancro. Nem sempre é fácil, como dizer que a malária provoca cancro anos depois das pessoas terem sido expostas à malária, mas sabemos que há causas e efeitos para alguns cancros em África. Alguns incluem a hepatite B e C, que contribui para o cancro do fígado. Há infecções no estômago que contribuem para o cancro gástrico. Há infecções, quer diretamente, quer por que enfraquecem o sistema imunitário, que podem contribuir para casos de cancro. Mas nem todos os cancros são mortais, especialmente se detectados na fase inicial. A OMS quer encorajar os governos a adotarem medidas que sejam de baixo custo, mas de grande impacto a nível local e dos cuidados primários.
Early diagnosis has a strategic position in health expenditures because if we are able to detect cancer,
diagnosticada tempadamente, tem papel estratégico nos gastos com a saúde, diz Ilbaoui, porque se conseguirmos detectar o cancro no início, os custos de tratamento são mais baixos. Sabemos dos países de alto rendimento que detectar o cancro na fase 1 ou 2 reduz o custo do tratamento. A detecção atempada contribui também para que se possam usar medicamentos menos tóxicos. As diretrizes da OMS sugerem formas pouco caras de melhorar a detecção do cancro, começando por educar o público e os trabalhadores de saúde em reconhecer os potenciais sintomas.
But we need that person, that provider, to identify high-risk symptoms and say to a patient,
precisamos que o médico identifique os sintomas de alto risco e diga ao paciente: sei que está a sangrar quando vai à casa de banho, ou que tem um nódulo que o está a preocupar. Podem ser indicações, diz Ilbawi, de muitas doenças, mas precisamos de passar dos cuidados primários para as instalações de diagnóstico, onde se pode fazer uma biópsia e confirmar se estamos em presença de um cancro. Terapias para tratar pacientes com cancro não têm que ser necessariamente caras. Podem envolver cirurgia, quimioterapia, tratamentos orais ou hormonais. A OMS aconselha os países em como melhorar os cuidados dispensados ao cancro, incluindo seguros de saúde e outros mecanismos que tornam acessíveis economicamente os pacotes de tratamento. Assim, amigos ouvintes, chegamos ao final deste espaço em que falámos aqui de saúde. Hoje foi sobre os cancros em África. Convosco esteve Ana Guedes. Até para a semana. Uma boa semana de saúde.
E antes do nosso editorial, vamos à música e à música da moda. Despacito, Luís Fonsi, Eddie Young e Justin Bieber.
In my direction, so thankful for that. It's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly. Slowly, you fit me, telling me love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long.
Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito, a música que passa sempre aos sábados aqui na Voz da América, no programa Top 10, que é sempre aos sábados, justamente está disponível na Passadeira Vermelha. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos deverá aprovar sanções contra a Rússia ainda hoje. A decisão pelas sanções está relacionada com o possível envolvimento da Rússia nas eleições presidenciais de 2016. O Israel removeu hoje os detetores de metal nas entradas do complexo da mesquita de Al-Aqsa, na cidade velha de Jerusalém, substituindo-os por câmaras, na esperança de pôr fim a dias de tumulto e violência. Mas os palestinos disseram que as novas medidas de segurança continuam inaceitáveis. Recordar que Israel instalou os detetores em pontos de acesso ao complexo depois da morte de dois soldados e a tiros em 14 de julho, desencadeando os confrontos mais violentos entre israelitas e palestinianos em anos.
Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O secretário-geral da ONU divulgou recentemente o relatório bianual sobre a aplicação da resolução 2231 do Conselho de Segurança. Nele confirmou que todas as partes, incluindo o Irão, cumprem os compromissos ao abrigo do plano de ação ao acordo nuclear acordado pelo Irão, a União Europeia e os países do grupo P5+1. Mas quando o subsecretário-geral da ONU para os Assuntos Políticos, Jeffrey Feltman, apresentou o relatório ao Conselho de Segurança, centrou a atenção nas outras provisões da resolução, uma das quais apela ao Irão para não atuar no desenvolvimento de mísseis balísticos. Destacou que, a 29 de janeiro de 2017, o Irão lançou um míssil balístico de médio alcance na sequência do lançamento realizado em março de 2016. As sanções definidas na resolução 2231 restringem igualmente o Irão de transferir e exportar armas. O subsecretário da ONU, Feltman, referiu que após a análise de uma remessa de armas apreendidas pela Marinha Francesa na região norte do Oceano Índico em março de 2016, foi determinado que as armas tinham origem no Irão e tinham sido enviadas pelo Irão. Para além disso, Feltman destacou que a Organização do Ministério da Defesa do Irão voltou a participar na exibição iraniana da defesa. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, referiu que o relatório do secretário-geral está repleto de provas de natureza do regime iraniano e documenta as ações do governo iraniano em desafio da resolução 2231. Observou igualmente que, embora a resolução 2231 exija dos Estados a proibição de entrada no seu território de certos indivíduos, como o major-general Soleimani, responsável da Force Quds, ele tem abertamente visitado outros países. Os Estados Unidos vão fazer o que lhe compete da resolução 2231 e vão igualmente trabalhar com os parceiros para impedir a carga proibida, continuar a impor sanções norte-americanas internas àqueles que ajudam o Irão a violar a resolução 2231. O comportamento iraniano e a retórica não são a de um membro responsável da comunidade internacional, afirmou a embaixadora Halley. O Conselho de Segurança deve reconhecer o fato e agir de acordo. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim também marcamos o ponto final a esta emissão vespertina da Voz da América. Pode continuar a acompanhar a nossa informação através do www.voaportugues.com. Em nome de toda a equipa, despedem-se Sulemano Tarawal na técnica, Mariano Bartolomeu na produção e eu, Amancio Miguel, ao microfone. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.